Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos, capítulo 8, versículo 12. Continuando a série de mensagens sobre o livro, a carta de Paulo aos crentes que moravam em Roma. Após dizer aos leitores dele que os que eram da carne se concentravam nas coisas da carne, já pregamos sobre isso, mas os que eram do Espírito se concentravam agora nas coisas do Espírito, que o corpo deles estava morto por causa do pecado, mas o Espírito era vida, já explicamos, que por causa da justiça agora eles eram habitação do Espírito Santo. Após dizer todas essas coisas, entre outras, Paulo tira uma conclusão nos versículos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija no que vamos fazer aqui agora, e que Ele seja realmente o pregador desta mensagem. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Ele continua só até o versículo 12 e 13, com ainda um restinho da ideia de carne e espírito, depois ele vai mudar bastante. Eu vou só dar um toque nos 12 e 13, vamos nos concentrar nos versículos 13 ao 16. Mas a ideia aqui é que nós não somos devedores a alguma pessoa, mas estamos comprometidos com uma obrigação, é o que ele comenta. Mas em vez de dizer que obrigação é esta, como se diz, esperar, Paulo, nós somos devedores então a quem mesmo? Ele vai dizer qual não é nossa obrigação. Nós somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Aqui ele enfatiza o que ele já tinha dito antes, quase uma repetição, que eu não vou mais detalhar. Nós já fomos crucificados com Cristo, morremos para a carne e não estamos mais na carne. No versículo 13, na primeira parte, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Praticamente uma repetição do versículo 6 que eu já preguei, que a morte conduz, a carne conduz para a morte. É a característica dos que estão mortos nos seus pecados, é viver na carne. Já falei bastante sobre isso. E na segunda parte do versículo 13, se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar aqui significa fazer morrer, tornar sem efeito ou anular. Não sei se vocês notaram o contraste aqui, na mesma frase, mortificar e viver. Ideias opostas numa mesma frase. Quer viver, ou quer continuar vivendo, ou quer mostrar que é vivo espiritualmente, mate a carne. Anule as paixões do corpo. Paixões do corpo são as paixões da mente que se exteriorizam através do corpo. Não é que o corpo tenha paixão. Um dedo não tem paixão nenhum, um dedo sozinho não tem paixão, o estômago não tem paixão. Mas é evidente, quando ele fala aqui de feitos do corpo, ele fala do ser humano, que é pecador em si, mentalmente e espiritualmente, a sua parte imaterial é pecadora, e ele exterioriza esse pecado através do seu corpo. A própria mente, o cérebro é corpo. E, além disso, dos pecados mentais, aos pecados mesmo físicos, externos. Sempre que você pensar, que bom, eu sou salvo em Cristo, ótimo. Sou habitação do Espírito Santo, ótimo. Tenho uma vida eterna garantida em Cristo, ótimo. Mas complete o raciocínio. Aliás, para ser coerente com esta posição que eu já tenho de salvo em Cristo, de habitação do Espírito Santo, para ser coerente, eu preciso mortificar as minhas paixões da carne. Vou tocar nesse assunto lá no finalzinho, na hora das lições. Eu notei que Paulo aqui parou de falar no assunto carne durante um longo tempo. Aí eu fui pesquisar quando é que ele, se ele ia falar na palavra, na ideia da carne, não na palavra, mas na ideia da carne como sinônimo de paixões, que ele pode falar da carne de uma maneira amoral, de uma maneira técnica, como o corpo mesmo físico, ele fala nisso. Os descendentes, segundo a carne, são os descendentes físicos, não está falando do aspecto carnal, pecaminoso. Mas eu fui ver se ele, quando é que ele usava, e me assustei, porque ele não fala mais nenhuma vez, a não ser no capítulo 13, é que ele vai falar de novo. Então ele praticamente aqui se despede. Ele vem a vários capítulos falando longamente, até de uma forma repetitiva, às vezes, da questão da carne, mas agora ele praticamente se despede deste assunto. E joga, por outro lado, uma luz muito forte na questão do Espírito, no fato de nós termos o Espírito Santo. Agora ele vai enfatizar mais isso, e aí é gostosura falar disso, pensar nisto, deixando a carne mais para o lado. E o ponto alto do fato de termos o Espírito Santo é a condição mais maravilhosa que um ser humano pode almejar alcançar nesta vida, tornar-se um filho de Deus. E esse vai ser o nosso assunto até o final. O título da mensagem é Filhos Adotivos. Versículo 14, então. Vamos lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui a explicação lógica do versículo 13, da segunda parte do versículo 13. Se alguém consegue mortificar suas paixões pelo Espírito, é porque é guiado pelo Espírito Santo. Ora, para ser guiado pelo Espírito Santo, Paulo diz, tem de ser filho de Deus. E um filho de Deus é vivo espiritualmente. É o que ele quis dizer. No final do versículo 13 ele falou, né? Se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Ele foi explicar isto aí. Para poder mortificar a carne pelo Espírito Santo, tem de ser guiado pelo Espírito Santo. Alguns homens se deixam guiar por pessoas ou por outros homens. É uma coisa impressionante na história, como tornou-se um drama para muitos nazistas, quando eles entenderam a loucura de Hitler, e já vendo que não tinha mais jeito, estavam caminhando para o desastre total da Alemanha, e se derrotados pelos aliados e tudo. Mas naqueles homens sérios, nazistas, sérios, digo, de acordo com as próprias consciências deles, dizendo que eles estavam certos, mas nas consciências deles, um drama muito grande é que eles tinham feito um voto de seguir o Führer, que é líder em alemão, que era o tal do Hitler. Eles tinham feito um voto, e aquilo para um militar era algo extremamente sério, mesmo notando que aquele líder era um louco, varrido, diabólico como ele de fato era. Mas a decisão de seguir um homem e ir até o limite extremo de sair do razoável, do que sair do que é são, mentalmente até, passando a ser até um delírio, seguir um louco, porque eu jurei seguir esse louco, mas iria se guiar, e alguns se guiaram até a morte, por um homem. Outros se deixam guiar por misticismo, ou por magia, poderes ocultos. Estamos falando em Hitler, ele próprio. Curiosamente, milhares de pessoas, milhões se guiavam nele. E ele se guiava no oculto, era um homem profundamente místico, ocultista, satânico até, onde o homem pode ser. Outros se deixam guiar por partidos políticos. Estude um pouco a história dos comunistas no século XX e vocês vão ver que eram guiados de uma maneira cega e que o partido mandasse, partido único, aliás, em um país de fato comunista, nos outros ainda não comunistas, mas o partido era quem mandava nos que eram de fato comunistas, não questionavam, não queriam saber se era certo, se era errado, se era razoável, se não era razoável. O partido mandou, segue. Era o guia, era o Deus deles. Era o tal do partido. não a pessoa, mas o partido. Outros se deixam guiar pelo dinheiro. Se é para ganhar mais dinheiro, fazem tudo, violentam outros, violentam a si próprios, violentam a sociedade inteira, fazem o que é preciso, sacrificam famílias, sacrificam relacionamentos, sacrificam saúde, sacrificam até a própria alma, mas se é para ganhar mais um dinheirinho, venha para cá, porque o meu guia é o dinheiro para alguns. Outros se guiam a si próprios. Não é questão de dinheiro, não é questão de pessoas, mas o próprio pensamento, o próprio ego é que lhe guia, que lhe dirige, e ele é o Deus dele próprio. O crente deixa-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. É uma característica, diz aqui o apóstolo Paulo, daqueles que têm condições de mortificar a carne pelo Espírito, é se deixar guiar pelo Espírito. Aqueles que se deixam guiar pelo Espírito conseguem, de fato, mortificar suas paixões. Pergunto aos que estão aqui sem Cristo: você, amigo, se deixa guiar por quem? Quem é o seu guia? Fica a pergunta. E uma conclusão importantíssima aqui no versículo 14, quando ele fala: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma conclusão clara e lógica aqui é que nem todo mundo é filho de Deus. Todos os homens nascem criaturas de Deus e todos continuam criaturas de Deus. Mas não todos são, aliás, nenhum nasce filho de Deus. Se tornam alguns. A maioria continua no estado de criatura, mas não filho de Deus. Uma doutrina muito pouco conhecida fora dos meios bíblicos, fora dos meios dos crentes. Quero dizer fora do meio evangélico, mas eu quero usar cada vez menos a palavra evangélico. Sem exaurir essa questão de filho de Deus, o texto nos brinda com algumas características de um filho de Deus. Primeiro, ser guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, já comentamos. Segundo, ser vivo espiritualmente. Como é que alguém morto nos seus delitos e pecados, como é todo aquele que nasce e assim continua no seu estado natural, o homem natural, é morto nos seus delitos e pecados, como é que alguém assim, separado de Deus, pode ser filho de Deus? Não pode, não é. Então, uma característica de um filho de Deus é alguém que vive espiritualmente. Ganhou vida, era morto, mas ganhou vida. Vamos ao versículo 15 para mais quatro características de um filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Há uma discussãozinha aqui entre os estudiosos que esse Espírito, vocês estão vendo aí o Espírito em minúsculo, o E de Espírito em minúsculo. Ah, então, pastor, é claro que não é o Espírito Santo, não é claro coisa nenhuma, porque o original não foi feito assim. O original foi feito tudo em maiúsculo, então não se sabe. Na realidade, se Paulo estava... Quem botou o E minúsculo foi o tradutor. O E podia ter sido maiúsculo se fosse o tradutor. Então, alguns acham que Paulo se referia ao Espírito Santo como se dizendo assim: o Espírito Santo não é um espírito de medo ou de temor, mas é um espírito de adoção, é que ele adota o Filho de Deus. Pessoalmente, eu fico com E minúsculo. Ou seja, minha opinião é que não se trata do Espírito Santo aqui, não se trata da terceira pessoa da Trindade. Mas o nome Espírito aqui é usado no sentido de um modo de pensar, uma disposição ou um estado mental ou coisa assim. Quando ele fala espírito de escravidão, um modo de ser escravo. E um espírito de adoção, um modo de ser, um modo de se posicionar, de ser, de se dispor como adotado. Muito bem. Uma vez explicado isto, temos mais uma característica de um filho de Deus. Não é mais escravizado. Não é mais escravizado. Claro. Porque, na realidade, o homem natural é escravo do pecado. Já comentamos isto largamente nos últimos capítulos. E agora, uma pequena novidade é que o homem natural, ele é escravo também do diabo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Ele é escravo de si próprio ou do seu próprio pecado, mas há uma força externa sobre ele, não apenas interna, o seu próprio, suas próprias paixões carnais, mas, conforme lemos aqui, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Uma demonstração clara que o diabo escraviza almas humanas. Um versículo muito próprio para o que estamos comentando, de que nós, antes da fé em Cristo, éramos escravos, é que nós fomos e que agora não somos mais. É Colossenses 1:13 que fala de uma verdadeira operação resgate sobre os crentes, sobre aqueles que foram salvos. Colossenses 1:13. Ele, falando de Deus Pai, ele nos libertou, o contrário de escravidão, hein? Então a passagem bate perfeitamente. Ele nos libertou do império das trevas. Ora, se ele nos libertou, porque nós éramos o quê? Escravos, presos, acorrentados, aprisionados ao império das trevas, império do diabo, exatamente batendo com o segundo Timóteo também. Então, uma passagem bate com a outra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império das trevas e império de Cristo. Em contraste, não que um tenha o mesmo tamanho, o mesmo peso do outro. Nunca pense que o diabo é um inimigo à altura de Deus, ou de Cristo, porque ele não é. O diabo é uma criatura, mas é um inimigo muito poderoso de Deus e dos homens, sim. E para nós, ele é muito maior do que nós em força e em poder. Mas Deus é muito maior do que ele. E nós, em Cristo, obviamente, temos o poder de Deus conosco. Mas o fato é que é característica de um filho de Deus não ser mais escravo. Nem do próprio pecado e nem do diabo. Quarta característica é que ser atemorizado é coisa do passado. Voltando então a Romanos 8. Não receber o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. O homem sem Deus tem medo da morte. Tem medo do desconhecido, tem medo das coisas sobrenaturais. Já tenho falado isso aqui mais de uma vez, porque é muito comum vermos isso nas Escrituras e é uma das características que mais ressaltam no ser humano. É o medo. Muito medo. Para um filho de Deus, esse medo virou esperança, virou expectativa. Nós temos agora o Espírito Santo em nós. Não vamos viver mais atemorizados, como antes. Claro que os que estão sem Cristo ainda estão nesse estado triste de temor. Quinta característica de um filho de Deus. Recebeu o espírito de adoção. Foi adotado por Deus. Aqui um ponto teológico de extrema importância. Nós não somos filhos de Deus no sentido de que Cristo é filho de Deus. Não somos. Ele é filho único, da mesma essência do Pai. Ele é divino por natureza. Nós não, nós somos por natureza filhos da ira. Nós fomos feitos filhos de Deus. Eu poderia desenvolver muito essa passagem aqui, mas vou ler só dois versículos. De fato, nós somos filhos de Deus, mas filhos adotivos. Nós não temos, por natureza, a essência divina. Cristo tem. Cristo veio do Pai. Sempre existiu com o Pai. Procede do Pai. Ele é divino. Essa essência divina que nós não temos de nascença, porém foi implantada em nós. E aqui é uma verdade maravilhosa. Foi implantada em nós a essência divina. 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, olha aí, filho de Deus, nascido de Deus, não são todos os seres humanos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Deixando claro que os que não são nascidos de Deus vivem na prática do pecado. Pois o que permanece nele, nele quem? No filho de Deus, não é que é nascido de Deus, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é, repete, nascido de Deus. A divina semente foi implantada em nós. Eu não conferi agora, exatamente esses dias, o texto grego. Mas eu posso afirmar, com altíssima probabilidade de estar certo, que a palavra semente aqui no grego é esperma. Exatamente ela. Veja como é forte a ideia de que foi implantada num crente um esperma espiritual em que Deus gerou, deu vida espiritual a alguém que tornou-se filho de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nasceu espiritualmente. Uma comparação perfeita com a geração humana e o nascimento humano na carne, como homem, como espécie humana. E o nascimento espiritual vai até mesmo fundo na exatidão dos termos para mostrar que foi implantado em nós uma semente divina e ali permanece. Como um ser humano continua ser humano. Aliás, um animal de qualquer espécie continua naquela espécie que foi gerado pela semente animal, no caso. Então, em nós existe uma semente divina implantada e que permanece. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, por um lado, pastor, afinal de contas, nós podemos ou não podemos dizer que nós somos divinos? Não, divino eu não diria. Eu diria o seguinte, que nós temos algo de divino. Sim, nós temos algo de divino. A natureza de Deus foi implantada em nós. Isso nos fez, então, participantes da natureza divina. Agora, dizemos que nós somos divinos, eu não diria. E nem nos arrogarmos que somos Deus, ou deuses, ou tão filhos de Deus quanto Jesus Cristo. Não. Você não é filho de Deus na maneira exata como Jesus Cristo é filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Não esqueça isso. Mas agora nós somos irmãos espirituais de Cristo, sim. Porque Ele é filho de Deus, nós também somos. Mesmo com essas explicações de diferenças básicas, fundamentais, mas não vamos deixar muito ensombreada a ideia de que nós temos agora uma natureza divina implantada em nós, que coabita com a nossa natureza humana como ela continua. Isso é extremamente forte e deixa clara a doutrina de que um filho de Deus é alguém que passou por uma transformação espiritual, profunda, sobrenatural, miraculosa, muito acima da nossa capacidade de compreensão. Última característica de um filho de Deus neste texto. Tem a liberdade e o direito de chamar Deus de Pai. voltando a Romanos 8, recebeste o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, que é aramaico, significa pai, e colocou aqui na tradução. Só um filho tem a liberdade ou o direito de chamar seu pai de pai. Um filho natural ou um filho por adoção, claro. Um filho adotado, formalmente adotado, ele pode chamar o seu pai de pai, porque ele é filho agora. Aliás, se não pudesse, nós podíamos chamar o nosso pai celestial de pai, porque nós somos adotados também. Então, o filho natural ou adotado tem direito de chamar o seu pai de pai. Mas outra pessoa qualquer não tem direito de chamar aquele homem de pai. Só o filho. Aliás, seria muito mau gosto. Alguém que não, nem lhe conhece, você sendo um homem, você não tem entrosamento nenhum, chegar e dizer, pai, esquisito, tem um problema aí. O que, que ele quer? Ainda mais se alguém famoso e rico, já vai dizer, mandar fazer um teste de DNA, paternidade, já vem confusão aí. Porque é mau gosto, esquisito, tem algum propósito. Coitado, às vezes, os que dizem assim, até que são filhos mesmo desses famosos aí, que ficam fazendo filho por aí. Mas, nesse caso, eles têm razão. Mas, alguém que não tem nada a ver com o outro, chamar de pai, é muito estranho. E veja como é mais estranho ainda você chegar para um inimigo e dizer, pai! Muito estranho. Certamente é de muito mau gosto. Alguém que não tem Cristo, chamar Deus de pai, porque não pode, não tem direito, não tem liberdade, não está autorizado, é de mau gosto. Nós já pregamos capítulos passados que a carne, quem vive na carne, vive em o que contra Deus? Inimizade contra Deus, está escrito. Como é que alguém inimigo de Deus vai chamar Deus de pai? Não pode. Ah, esses crentes são muito arrogantes, só faltava essa, mas está escrito nas Escrituras, não sou eu que estou dizendo. Só pode chamar Deus de Pai ou o Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, divino como Deus Pai e veio da essência do Pai, ou nós, que fomos adotados por Deus como filhos naturais, filhos adotados, adotivos, nós podemos chamá-lo de Pai. Nós quem? Ah, os crentes da Igreja Batista Manancial. Não. Os que são prometidos com Cristo. Os crentes no sentido de alguém que crê em Cristo de uma maneira salvadora, ou seja, crê nele como salvador, se arrependeu dos seus pecados, se entregou a ele e agora é dele e o segue. E é guiado pelo Espírito Santo. É alguém assim. Não estou falando de religião A ou B ou C, nem da Manancial. Não, não, não. Só pode chamar Deus de Pai alguém que é profundamente comprometido com o Senhor Jesus Cristo, através de uma conversão, conversão essa que o tornou a habitação do Espírito Santo. Claro demais isso. E alguém comprometido com Cristo certamente rendeu-se a Ele, assumiu de fato uma responsabilidade sobre si de segui-lo, e de fato, agora eu vou dar aqui um golpe de misericórdia, nessa ideia de que todos são filhos de Deus, e eu acho que eu também posso ser chamado filho de Deus, mesmo que eu não tenha Cristo como meu Salvador e tal. João 1, 12 e 13, agora esclarece tudo de vez. Que eu acho que já estava bastante claro, inclusive. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só quem recebeu Cristo pode se tornar um filho de Deus. E quem lhe garante que você é um filho de Deus? Versículo 16. Tem uma passagem belíssima. Romanos 8, 16, talvez alguns saibam de cor. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. uma verdade espetacular. Você não tem certeza da salvação porque o pastor lhe ouviu e garantiu que você é salvo. Não foi o conselho de oficiais que você chegou lá, aí pediu o batismo na próxima semana, aí o conselho agora sim, o conselho agora, de fato, lhe deu certeza que você é salvo. Não. Nem mesmo um livro lhe dá a certeza que você é salvo. Sim, pastor, nem um livro tirando a Bíblia. Nem a Bíblia. Nem a Bíblia. Nem a Bíblia. Lhe convence. Testemunha dentro de você que você é salvo. Essa é uma atuação direta do Espírito Santo de Deus. Agora, usando as verdades bíblicas, não pensa que eu tirei a Bíblia fora. Da aula de teologia, se este homem não tem o Espírito de Deus, ele não está convencido espiritualmente de que ele é um filho de Deus. Se ele está convencido é pela cabeça dele ou por outra coisa, e não é. Se não é pelo Espírito de Deus, ele não é filho de Deus. Então, na realidade, é o Espírito Santo que lhe convence, que testifica. A palavra grega para testificar é martírio, que vem, lembra o quê? Martírio, lembra Marte. Marte é alguém que sofreu por manter uma confissão. Então a ideia é testemunhar, confessar. O Espírito Santo confessa a nós, testemunha a nós, que nós somos filhos de Deus. É uma obra interna, invisível e muito poderosa do Espírito Santo dentro do nosso coração. Foi interessante hoje o Henrique César, no pedido aqui de membresia, dizendo que ia ser batizado, perguntei a ele se ele, durante o seu desvio, durou alguns anos, em relação a Cristo, quando voltou, eu perguntei a ele se ele tinha convicção de que ele era salvo. Lembro que ele respondeu, né? Não, durante o próprio desvio em si, minha mente estava muito conturbada. Mas quando eu voltei aos caminhos de Deus e olhei para trás, eu vi com toda certeza que eu já era um salvo desde aquele dia em 1999. Pronto. Testa. Quando alguém fala assim, eu fecho a boca. Eu não discuto, não posso. Porque ali é o Espírito Santo que convence que alguém é filho de Deus. Não é você que vai convencer a pessoa. Nem desconvencer. Acabei de inventar um verbo. Mas é importante esse aspecto. Não tem quem tire da ideia de um crente que ele é filho de Deus. Não tem quem tire. Porque é o Espírito Santo que colocou esta ideia lá. E nem é para tirar mesmo, quase. Encerrando, algumas lições a nós que somos salvos em Cristo. Quem é vivo espiritualmente deve mortificar a sua carne. Essa é uma atitude positiva, ativa da nossa parte. E Deus, com certeza, espera isso de nós. Muito bem, você tem feito isso? Você tem mortificado as suas paixões? Como? Seria muito interessante, não vou fazer, claro, mas seria interessante. Papel e lápis. Escreva aí. Como é, na prática, que você tem mortificado os feitos da sua carne? Mortificado as suas paixões pecaminosas? No seu caso. Eu sei como é que o fulano tem, não. Deixa o fulano em paz. Eu quero saber é você. Evitando clicar em cima daquele botãozinho na tela que vai dar num site sensual ou pornográfico, você segura, porque você vai comprar um disco, um livro, tem lá uma relação de sites que, ou de material que você pode comprar numa loja hoje virtual. É CD, é livro, é Isso é só um botãozinho. Está lá. Está mortificando a sua carne, que é atraída para clicar naquele botão, está mortificando a sua carne, que resiste quando entra na igreja, vê aquela urna ali, o talão de cheque no bolso, lembra que o seu conta-cheque chegou na sua mão ontem, que está depositado na sua conta o salário do mês, e você sabe que tem que dar o seu dízimo, mas a sua carne não quer e resiste. Você mortifica a sua carne dizendo assim: carne, calha a boca dentro de mim, mas eu estou em crise, eu tenho que pagar o médico, o dentista, adoeci, eu bati o carro, não importa, carne, eu vou te matar agora. E já vai tirando o talão de cheque. Tem mortificado a sua carne neste aspecto? Tem mortificado a sua carne na hora de fazer um negócio, na sua mercearia, na sua loja, na sua empresa, no seu trabalho, um negócio ilícito que você sabe que ofende a Deus, que você sabe que não está de acordo com os padrões de Deus, na hora de assinar pela metade a carteira de um funcionário, na hora de enganar o fiscal do trabalho, ou o imposto de renda, ou alguém desse tipo, você sabe que está errado e a carne quer continuar assim, você tem mortificado a sua carne dizendo: não, eu perco esse negócio, eu quebro, mas eu não vou dar ouvidos à minha carne, porque ela está morta dentro de mim. Se não está, deveria estar, mas eu vou terminar de matá-la. Quem é habitado pelo Espírito Santo vive espiritualmente, tem que matar dia a dia, esta carne que potencialmente já está morta. Já expliquei isso, não quero explicar de novo. Mas temos que nos lembrar frequentemente disso. Quando você aceitou Cristo, você se comprometeu a viver pelo Espírito, pois viva! Aliás, a maneira de nós não satisfazermos a concupiscência da carne, qual é? Andar no Espírito. Segunda lição: deixe-se guiar pelo Espírito de Cristo. A chance de você ir por um caminho errado é zero. Experimente pedir a uma pessoa que você confia aqui na igreja a pegar na sua mão e você atravessar o Desembargador Moreira de olhos fechados, segurando a mão desta pessoa. Você atravessa, porque você está seguro, não está vendo nada, mas você confia que aquele que está ali guiando a atravessar aquela rua é alguém confiável. Mas quando trata-se de caminhos espirituais, ninguém poderá lhe dirigir de maneira totalmente correta. Ninguém. Sim, pastor, eu sei. Mesmo o pastor Mauro. Não. De jeito nenhum. Eu não sou guia espiritual de ninguém, nem de mim mesmo. Graças a Deus. O nosso guia espiritual é o Espírito de Cristo, que nos dirige. Agora, um pastor tem a obrigação de dar algum exemplo, de pregar, de... aliás, todos nós temos, não só um pastor, mas mais de ensinar, de dirigir, etc. Mas de ser o guia, no sentido pleno da palavra, um guia no qual nós vamos nos jogar, sobre o qual nós vamos nos jogar totalmente, de olhos fechados, se fosse o caso, ser humano algum pode se chamar guia espiritual de outro. Nosso guia é o Espírito de Cristo, ou é o próprio Cristo, através do seu Espírito. Terceira lição: não recebemos um Espírito mais para ficarmos atemorizados. Mesmo tendo perdido muitos dos seus medos, que tal perder mais? Entendo que muitos medos ficaram para trás, mas muitos ainda são presentes e vão continuar em alguma medida. Enquanto nós vivemos aqui, faz parte da nossa finitude, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Mas Cristo não nos quer temerosos de nada. Na mensagem passada sobre o temor de Deus: não tem mais, não tem mais. Os crentes não precisam ter medo, nem de Deus, nem de nada. Nem de Deus, medo no sentido de pânico, temê-lo sim, como já foi explicado. Mas de homens, das coisas daqui, não. Experimente, fica a sugestão, fazer uma lista dos seus medos e colocar diante de Deus. Eu digo fazer uma lista porque racionaliza. Você consegue colocar em itens. Não fica uma coisa meio genérica. Você tem medo de quê mesmo? De quê? Diga aí. Quer dizer, diga para mim não, diga para você. O que é que você tem medo? É de perder emprego? Coloca aí. É do marido chegar a casa embriagado mais uma vez e querer lhe espancar? Coloca, escreve isso aí. O que é? Seu filho cair no vício? Se perder? Escreve. Seria interessante. E colocar diante de Deus, orando: Senhor, tira esses meus medos, eu não quero. Se eu for ter algum medo, é de pecar. Pronto. Mas não quero ter medo dessas coisas, eu quero entregar nas tuas mãos. Fica a sugestão. Nós não temos mais um espírito de medo, de vivermos amedrontados de alguma coisa. Pelo contrário. Acostume-se mais frequentemente, é outra lição, a chamar Deus de Pai. Quando eu digo chamar Deus de Pai, não é orar ali na hora do almoço, porque muitas vezes, infelizmente, nós não sabemos a nossa palavra do gato para esse alimento, está aqui fome, em nome de Jesus, amém. E é um perigo, às vezes, nós fazermos dessas orações rotineiras, alguma coisa mecânica, que nós nem estamos pensando no que estamos dizendo. Mas, quando eu digo que eu costumo se chamar mais Deus de Pai, é orar quietamente e dizer, meu Pai, que prazer poder te chamar de meu Pai, o Deus Poderoso. Aí começa realmente conversar com Ele como Pai, se lembrar do que é ser Pai, do que é você ser filho, e vá por aí, vá adentrando intimidade adentro, porque Ele gosta. Ele gosta. Eu não sei se existe para Deus um prazer maior com relação aos seus filhos adotivos do que esta comunhão, esse que dá prazer no coração de Deus. Não é riqueza, não é beleza, não é sol, nem é lua. Somos nós, nosso espírito comungando com Dele, é que dá prazer ao coração dEle. Pois vá fundo nesta comunhão, porque você de fato é filho de Deus. Filho adotivo, mas um filho muitíssimo querido e agora que tenha a semente dele em você. Por fim, se você se entregou a Cristo de fato, você é um crente salvo pela fé, nunca permita que alguém tente lhe convencer que você é filho, não é filho de Deus. Não deixe. Ninguém pode argumentar o que quiser, mas você é o filho de Deus. É o Espírito Santo que lhe convence. E assuma isso como uma verdade básica na sua vida e não desiste nem fato, porque as circunstâncias, nem o diabo, que usa muitas circunstâncias, sobe no seu ouvido, tá vendo? Tu não é filho não, rapaz. Um filho não faz isso que tu tá fazendo. Faz. Porque eu sou filho. Se eu sou filho, eu tô fazendo é porque faz. Tá errado, mas faz. Então eu vou me arrepender, vou tratar com meu pai, tudo mais. Faz. Não queira me convencer. Ninguém, criatura nenhuma na face desta terra, tenha a ousadia de querer lhe convencer que você não é um filho de Deus, sendo. E agora uma palavra aos que não são crentes, eu digo o contrário. Não permita que ninguém no mundo convença que você é filho de Deus, não sendo. Porque o prejuízo é grande para você. Se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, não aceitou no seu coração, não tem consciência de que é discípulo dele, que o segue pela fé, incondicionalmente até você morrer, se essa não é a situação, não deixe que nenhum homem na face dessa terra diga a heresia que você é um filho de Deus. Você que não tem Cristo, porque você vai se convencer disso, provavelmente, não é um convencimento que vem de Deus, isso, se você morrer nesse estado, você vai ser condenado eternamente, ou continuar na sua condenação eterna. Pastor, essa é a maneira de encerrar? Dizendo para mim que eu vim aqui, eu vi, aceitei o convite aqui da sua igreja para assistir a pregação, e é isso que o senhor me diz? Não deixe ninguém me convencer que eu sou filho de Deus? Não. Mas a observação, a sugestão final, a maravilha, as boas novas do Evangelho é exatamente isto. Dois pontos. Que você pode se tornar um. Esse é o ponto. Tem que estar. Não é arrogância do crente dizer que ele é filho de Deus, os outros não são coisa nenhuma. Não é arrogância porque ele é filho de Deus, porque ele teve Deus teve misericórdia dele. E ele passou pela cruz de Cristo, aquele que agora é um crente em Cristo, e foi perdoado. Recebeu a graça de Deus. Pois bem, essa graça não é exclusiva a nós, mas ela é estendida a você. E essa é exatamente a mensagem do Evangelho. Porque não adianta iludir, amigo. Iludir, não, que é isso. Não, a situação de alguém sem Cristo é terrível. Não adianta. Doutrinas ilusórias e erradas. Mas a saída é espetacular. É o plano da salvação que Deus providenciou no Senhor Jesus Cristo. Então, aceite Cristo hoje. Arrependa-se dos seus pecados hoje e confesse a Cristo como Salvador, hoje no seu coração, você já vai sair daquela porta. Você já vai se levantar desta cadeira, um filho de Deus. Tanto quanto qualquer um de nós que somos crentes aqui há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, tanto faz. É o recém-nascido, o outro é mais antigo, mas não importa. É filho de Deus da mesma forma, pela fé em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada, que Teu Espírito Santo toque corações hoje à noite e leve alguns à fé em Cristo, se Ele assim quiser. E obrigado por cada um de nós que já somos Teus filhos adotivos, pela graça, pela Tua graça e pelo amor de Cristo para nós. Em nome dEle nós Te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.